Mizrat Hashem, da Tzadik Gimel, Tratado de Bamitzvah. Pessoal, bem-vindos, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Tzadik Gimel na segunda linha larga do Daf, começando uma nova Mishnah. Vimos bastante essa Mishnah no shiur anterior. A Gemara explicou bastante o caso. Vamos revisar e vamos ver também uma revisão geral desses últimos Dapim, que se trataram dessa lei que o empregado que está trabalhando no campo, numa plantação, ele pode comer da safra. Fala a Mishnah, Kotzet Adam Alidei Atzmo. O empregado pode chegar para o patrão e falar: olha, pela Torá eu tenho o direito de comer da sua safra. Vamos combinar o seguinte: eu não vou comer, mas eu vou querer receber um salário melhor. Ele tem esse direito. Ledebenu Bitoagdolim. Ou se o pai do empregado falou com o patrão: meu filho trabalha para você, meu filho é um adulto. Em vez de ele comer da safra, ele vai receber um salário maior. E o filho aceitou isso. Também é possível, isso se recai. O patrão tem a obrigação de pagar esse salário maior e o empregado está proibido de comer. Se o empregado é um escravo adulto, também o dono do escravo pode combinar isso com o patrão. E se o empregado é a esposa, o marido pode combinar com o patrão isso. Nesses casos do adulto, o empregado adulto ele pode perdoar esse direito que ele tem pela Torá de comer, ele tem essa maturidade, esse dat, essa consciência, e tem essa autoridade de perdoar. Então, se isso aconteceu, isso foi combinado, então ele não vai poder comer da safra, vai receber um salário maior. Agora, eu não contei a lei de Bino Bitoaktanim, melhor lei de Avdove Shikatoaktanim, porém, se o empregado é uma criança, então a criança não tem dat. Não tem, conforme a Alahá, maturidade adulta e autoridade de perdoar um direito dele. Então mesmo que a criança ou o pai da criança combinem que em vez da criança comer da safra ele vai receber um salário melhor, isso não se recai. Mesmo que a própria criança diz ao patrão: eu não vou comer da sua safra, me dá um salário maior, e o patrão aceita. A criança ainda pode comer da safra. O patrão não pode impedir, porque a criança não tem essa autoridade de perdoar, limchor, esse direito. E mesma coisa, se a pessoa alugou um animal, o animal tem direito pela Torá de comer do que ele trabalha, é proibido tampar a boca do animal. O dono do animal que alugou não pode falar: você pode tampar a boca do meu animal e você me paga um aluguel maior. Proibido, porque uma vez que o animal não tem data para perdoar esse direito, obviamente, então se recai outra vez a proibição de tampar a boca do animal que está trabalhando. Então, isso não se recai. Complementa a Mishnah. Sujeta poalim lasot beneta revai shelo harelo lo yohelo. O patrão contratou empregados para colherem frutas da árvore. Essa árvore estava no quarto ano do plantio neta revai. E sabemos que é proibido comer essas frutas fora de Yerushalayim sem um resgate. Transferir essa cidade das frutas para moedas. E o patrão avisou os empregados: essas frutas são de neta revai, vocês não vão poder comer, então eles não podem comer, não tem o que reclamar. Em Lodia, seu patrão não avisou os empregados, podeu marrilar, os empregados podem dizer: nós fomos enganados, achamos que a gente ia poder comer, por isso aceitamos o trabalho. De repente você fala que a gente não pode comer, você nos enganou. Então o patrão tem que resgatar as frutas de neta revai, possibilitando que os empregados comam. Nitparsu e gulav nitpatru haviotav harero lo yohero. Vai Mishnah. Se o patrão fala para os empregados: eu tinha um volume de figos secos. Naquela época o figo seco era vendido em volumes, em blocos. Esse bloco se desmanchou, eu quero que vocês montem outra vez o bloco. Ou o patrão fala: eu tinha barris de vinho que estavam tampados, os barris se destamparam. Então eu estou contratando vocês para tamparem os barris. Nesse caso, o figo seco já estava pronto ao consumo, o bloco já tinha sido formado, já existia a obrigação de separar os dízimos. A mesma coisa no caso do vinho dos barris, já estava tampado, obrigado aos dízimos. Então já vimos essa lei, que no momento que a safra, o vinho já estão prontos ao consumo, obrigados ao dízimo, isso pertence só ao proprietário e o empregado não tem mais direito de comer. Então, os empregados sabiam disso, então eles não têm como reclamar, não vão comer dos figos, não vão beber do vinho. Em Lodian, porém, se o patrão não avisou os empregados que os blocos dos figos secos já estavam formados, ou o vinho já estava nos barris tampado, os empregados acharam que eles poderiam comer ainda ou beber, e podem dizer que eles foram enganados, porque descobriram que eles não podem. Maaser ou Maachel, o patrão tem a obrigação de separar os dízimos do vinho e dos figos e possibilitar que os empregados comam. Shomrei Perot Ochlin Meilchot Medina Valom Minatura. Fala Mishnah que um vigia de frutas, vigia de plantações, pela Torá não tem a permissão, o direito de comer da safra, porém, se o costume local é que eles comem, então eles podem comer. O patrão não pode impedir eles. Vamos entender melhor essa lei na Gemara. Fala Shomrei Perot. Então, uma vez que a Dav de ontem explicou bem o princípio da Mishnah, a Gemara não explica outra vez. Quem quiser revisar pode ver o show de ontem. Um longo debate sobre o que a Mishnah se trata e sobre as leis. Fala Gemara, nós faça a lei do vigia. Amara fala Rav Losha Noera Shomre Ginoto Pardesim. Isso que a Mishnah menciona com relação aos vigias. O vigia não tem direito de comer da safra pela Torá, só come pelo, se for o costume do local. Só se trata de vigias que estão cuidando de plantações que não foram colhidas ainda, como jardins, como pomares, as frutas não estão prontas à colheita, e o vigia estará tomando conta. Nesse caso, fala a Mishnah, explicará que o vigia não pode comer das frutas pela Torá, só se o costume local é que ele pode, então o patrão não tem como proibir ele. Avashumre, Gitot, Varemot, porém, se o vigia está vigiando coisas que já foram colhidas, como reservatórios de vinho, ou montes de cereais, o crime na Torá, fará o vigia pode comer pela Torá. Kassavá, Mishamer, que o Semasudami, Rav sustenta que o vigia está fazendo um ato corporal, um trabalho corporal de vigiar. Então é como se fosse um empregado colhendo ou armazenando, que tem direito de comer pela Torá. Então, explicando o que disse Rav, vimos já durante esses dapim passados que quando o empregado ele está colhendo das frutas que estão prontas já a colheita, então ele pode comer disso. É um trabalho bem roubar, ele pode arrancar as frutas e comer, porque ele está trabalhando um trabalho final, o trabalho da colheita, por exemplo, no caso, de frutas que estão prontas já a colheita, estão maduras. Então ele pode comer disso pela Torá. Fala, nesse caso, também os vigias podem comer disso pela Torá. Numa situação de Gnoto Pardesim, se trata que o vigia está vigiando frutas que não estão colhidas e não estão maduras. Então, um empregado que estivesse trabalhando nesse jardim, por exemplo, tampando as raízes das árvores com terra, um caso que a gente viu faz alguns da P. Então, o empregado não tem direito de comer das frutas. Então, o vigia também não tem direito de comer das frutas pela Torá. Se o costume é permitir ao vigia de comer, então o patrão não pode proibir. Já numa situação que o vigia está tomando conta de algo que já foi colhido, betalush, então um empregado que está, por exemplo, armazenando a safra, que já está madura, já foi colhida, ele pode comer dessa safra, enquanto a safra não está obrigada aos dízimos. Não tem uma situação que a safra já está pronta ao consumo, armazenada e tudo, obrigada aos dízimos, aí, uma situação dessa, o empregado não pode comer. Antes da safra se obrigar aos dízimos, o empregado pode comer. Então, se o vigia está tomando conta dos cereais colhidos ou de um reservatório de vinho que não estão obrigados ao dízimo ainda, então, numa situação dessa, o empregado poderia comer pela Torá, também o vigia pode comer pela Torá, porque fala na o vigia é como um empregado está fazendo um trabalho corporal de vigiar, ele pode comer pela Torá. Isso que a gente está falando, que o vigia não pode comer pela Torá, é numa situação que também o empregado não pode comer. Ele está vigiando um pomar de frutas que não estão maduras ainda. Não tem gumar melahá das frutas que estão plantadas. Portanto, nesse caso, o vigia não pode comer pela Torá, mas se o costume é permitir, então ele pode comer. Assim diz Rav. Shmuel amar, lo shanuela, shomre gitot ve'aremot. Fala Shmuel o contrário. O que a Mishnah veio dizer é que o vigia tem a permissão de comer, se for o costume local, é se ele está vigiando os volumes de cereais que já foram colhidos, ou o reservatório de vinho. Nesse caso, ele pode comer se for o costume local. Avashombre, Gnoto Pardesim, Enamokrim, Lominatura, Velomilhod Medina. Por isso, se o vigia está tomando conta de uma plantação que não está madura ainda, não está pronta a colheita, ele não pode comer, e ponto final, nem pela Torá, nem pelo costume local. Que o trabalho do vigia não dá direito dele comer, nunca pela Torá. Porque a vigia não é considerada um trabalho corporal, como uma pessoa que está trabalhando com a colheita, com o armazenamento. Então fala Shmuel, quando o empregado pode comer pela Torá, por exemplo, ele está vigiando, ele está trabalhando com os cereais colhidos já, então o vigia, ele pode comer se esse é o costume local. Mas se o empregado não tem dia de comer pela Torá, por exemplo, ele está trabalhando em jardins que as frutas não estão maduras ainda, não estão prontas à colheita, não, tem, não pode comer, então o vigia que está tomando conta disso não pode comer, mesmo que o costume local é que ele pode comer, o patrão pode impedir isso. Fala Shmuel, esse costume não tem base na Torá, o patrão pode impedir isso. Metiv Ravacha Baravuna, pergunta Ravacha Baravuna sobre a opinião de Shmuel. Ameshamer etapará mitamei bgadim. A pessoa que vigia a carne da vaca vermelha, a vaca vermelha foi abatida já, tem um vigia tomando conta da carne, do corpo da vaca vermelha, para evitar que se impurifique. Você pega a carne da vaca vermelha, se queima e se faz as cinzas para a purificação da impureza do falecido, tumatmet, então é proibido que essa carne se impurifique, se contratar um vigia. O vigia que está tomando conta da carne da vaca vermelha, da paraduma, ele sofre a impurificação de suas roupas. E sabemos que a pessoa que ele se ocupa dos trabalhos da vaca vermelha, ele sofre essa impureza das roupas. E o vigia também. Se Shmuel tem razão que a vigia não é visto como um ato corporal, mas porque as roupas do vigia se impurificam. Ele não se ocupou, ele não encostou, porque as roupas dele se impurificam. Uma prova como Rav. O motivo dessa lei é uma cerca rabínica. Existe um receio que o vigia vai mexer em algum órgão da vaca vermelha para vigiar melhor, e aí as roupas dele vão se impurificar pela Torá. Então, com uma cerca a esse caso, sabemos que sempre quando o vigia toma conta da vaca vermelha, as roupas dele se impurificam. Não tem nenhuma prova dessa braita para o nosso assunto. Metiv Rav Kana, pergunta Rav Kana. Hameshamer arba v'chamesh mikshaot, arezeloi malekresob me'echad me'en. O vigia está tomando conta de 4 ou 5 plantações de abobrinhas. Ele não pode comer, se saciar, de um campo só. Ele vai comer dos 5 campos de forma proporcional. Os 5 campos são iguais. 25% do que ele quer comer, ele come de cada campo. Shmuel tem razão que o ato da vigia não é considerado um ato corporal que dá direito do vigia de comer. A maior, por que ele pode comer da plantação de abobrinhas? Shmuel disse que se o vigia está tomando conta de Kinot e Pardesim, das árvores do campo, do jardim ou de um pomar, ele não pode comer isso, porque as frutas não estão prontas ao consumo. Então, o empregado não poderia comer, então o vigia também não pode comer, nem mesmo se esse é o costume local. Então por que diz a Breta que o vigia pode comer da plantação de abobrinhas? Fala o sábio, o que, que se trata que as abobrinhas já foram colhidas? Então ele pode comer, se esse é o costume local. Se as abobrinhas já foram colhidas, então mesmo o empregado não pode comer. Fala, quando as abobrinhas são colhidas, são prontas ao consumo, e eles são obrigados ao dízimo, o empregado não pode comer, também o vigia não pode comer. Então não pode ser que esse é o caso da Braita, mas se não está picado, realmente esse é o caso. As abobrinhas já foram colhidas, mas não estão obrigados ao dízimo, porque a flor da ponta da abobrinha não caiu ainda. Um sinal que não estão prontas ao consumo, não estão obrigados ao dízimo, o empregado pode comer, e se o consumo local que o vigia come, ele pode comer. Então não tem uma prova daqui. Amaravashi kavate deshmoel mistabra. Fala Rashi, faz mais sentido dizer como Shmuel, detná por causa da Mishnah. Vimos faz alguns, foi a primeira Mishnah que a gente viu sobre esse assunto do empregado. Velo crime natural. Esses são os empregados que podem comer pela Torá. Ao sebe meu kubar na carca, vexat mar melachá. O empregado que está trabalhando no campo, numa situação que as frutas já estão prontas ao consumo, e o empregado está fazendo algum trabalho final, como a colheita, ele pode comer, ele pode arrancar frutos da árvore e comer. O betarush, se a safra já foi colhida, o empregado pode comer, enquanto a safra não está obrigada ao dízimo. Então, o que a Mishnah fala? Essas são as situações que a pessoa come pela Torá. Michlal, deika de loa, kahem min Torá, ela milchot medina. Parece da Mishnah que tem uma situação, um tipo de empregado, que ele não come pela Torá, mas ele come porque é o costume local que ele coma. Ou seja, o caso do vigia. Emasef, olha só a sequência da Mishnah. Velo sheena nochli. Essas são as situações que o empregado não come. E a Mishnah fala lá que se o empregado está trabalhando no campo e a produção não está pronta à colheita, ele não pode comer. Maena nochli. O que significa isso? O empregado não pode comer. Ila imashena ochli min Torá, ela milchot medina. Se o que a Mishnah veio dizer, tem uma situação que a pessoa não come pela Torá, mas come pela lei, pelo costume local, Milchot Medina, Hainureisha, isso já foi indicado no princípio da Mishnah. A Mishnah fala no princípio, essas são as situações que, que o empregado come pela Torá. Se deduz que tem empregados que comem na mesma situação, não pela Torá, mas pelo costume local. Então a sequência da Mishnah não pode ser que se repetiu. Elav Sheinuchrin, Lomina Torá, Velomilchot Medina. Então, o que a Mishnah veio falar na sequência é que tem situações que o empregado não pode nem comer nem pela Torá, nem mesmo se esse é o costume local. O patrão pode impedir isso. O Mainim, então, qual é o caso da sequência da Mishnah? Ou sempre me roubar da carca, mexer, sempre bar melachá. Uma situação que o empregado está trabalhando no campo, a plantação está ainda plantada e não está madura, não está pronta a colheita. Fala a Mishnah, ninguém pode comer, o empregado não pode comer disso. E com certeza um vigia não pode comer. Um vigia de um pomar ou de um jardim, que as frutas não estão prontas, ele não pode comer, nem mesmo se esse é o costume local. Então, isso vai como Shmuel. Shmuel disse que numa situação que o vigia está vigiando o jardim ou o pomar, não pode comer, mas se ele está vigiando algo que já foi colhido, que o empregado pode comer pela Torá, o vigia pode comer se for o costume local. É exatamente como a Mishnah disse. Conforme Irav, não temos nenhuma situação que o vigia nunca pode comer, e o vigia pode comer pela Torá conforme Irav, se ele está vigiando a plantação que já foi colhida e não está obrigado ao dízimo. Então na Mishnah parece como Shmuel, não como Rav, aparentemente a lei é como Shmuel. Que o vigia não é considerado que está fazendo um ato corporal e não tem direito pela Torá de comer. Somente se o costume local que ele coma, ele pode comer. Se ele está vigiando algo que o empregado pode comer pela Torá, por exemplo, uma plantação que não foi colhida ainda, mas já está madura, já está pronta a colheita, ou uma situação que já foi colhido, mas não está obrigado ao dízimo. Começamos a nova Mishnah. Arba Shomrim, temos quatro tipos de vigias na Torá. Shomer Hinam, o vigia não pago, está fazendo simplesmente um favor de vigiar. Veashuel, a pessoa que pega emprestado algo. Nosei Sahar, o vigia pago. Veashoher, o inquilino. Shomer Hinam Nishbalakol. A lei do Shomer Hinam é que, uma vez que ele só está fazendo um favor de vigiar, não tem nenhum proveito dessa vigia, então a responsabilidade dele é menor. Ele não pode ser negligente, não pode ser descuidado. Se for descuidado e causou algum dano ao que ele está vigiando, ele tem que pagar. Mas fora isso, ele não tem que pagar. Então, ele sempre tem o poder de jurar que não foi negligente e não foi responsável ao dano, ou roubo, ou a perda. Ele não tem que pagar, ele se isenta com esse juramento. O shoeiro é o oposto. A pessoa que pega emprestado algo, ele desfruta, ele usa e não paga nada. Então a responsabilidade dele é proporcional. Ele tem como retribuição disso, ele tem que se responsabilizar por qualquer coisa. Também por acidentes ele tem que pagar. Então nunca temos uma situação que ele jura e se isenta. A não ser um caso de metamahmat melachá, que é um caso que a gente vai ver no próximo capítulo, no shur de amanhã em diante. Melhor, exatamente. O vigia pago ou inquilino, eles desfrutam desse objeto. O vigia ele recebe o pagamento, ou o inquilino usa o objeto, então a responsabilidade deles é maior. Digamos que estavam com um animal, o animal quebrou a perna, o vigia pago, ele pode jurar que ele não teve responsabilidade por isso. Não sei exatamente na Gemara qual é o nível de responsabilidade do vigia pago, o Shomer Sahar. Ele vai jurar que o animal quebrou a perna, ele não tinha como salvar o animal. Velashvuel, o animal foi raptado, ou o animal morreu, ele pode jurar que ele não teve a mínima culpa. E ele se isenta do pagamento. Mesma coisa no caso do inquilino. Meshamim Tavedá, o vigia pago tem que pagar caso o objeto, o animal, foi roubado ou perdido, numa situação que a gente vê na Gemara os detalhes. Fala Gemara, Mantan Arba Shomrim. Quem é o autor da nossa Mishnah? Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravu, Rabi Meir. Fala Rav Nachman, nome de Rav Baravu, Rabi Meir. Amar Rav Rav Nachman, pergunta Rav para Rav Nachman, Mihika de Leitli Arba Shomrim. Será que tem algum sábio que discute com a nossa Mishnah? Todos concordam que tem quatro tipos de vigias. Amar Rav Nachman, isso que Rav Nachman quis dizer. Mantana Soher que não se sacar. Quem é o autor da nossa Mishnah que sustenta que o inquilino, o Soher, tem a mesma responsabilidade do que um vigia pago? Rabi Meir que sustenta assim. Pergunta a Rabi Meir, if hachaminarei. Porém, escutamos de Rabi Meir o oposto. Detana fala, preta, Soher que tzad meshlem, qual é a responsabilidade do inquilino? Rabi Meir, omer que shomer chinam. Fala Rabi Meir que o inquilino é como um shomer chinam, como um vigia não pago, não como a nossa Mishnah. Rabi Domer que shomer sacar. E Rabi Yudá é aquele que diz, como a nossa Mishnah, que o inquilino é como um vigia pago. Então a nossa Mishnah não vai como Rabi Meir, vai como Rabi Yudá. Rabi Baravua e Fraktane. Rabi Nachman diz que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir, porque Rabi Baravua transmitiu essa braita, invertendo as opiniões. Foi Rabi Meir que disse que o Soher é como o Shomer Sachar, como a nossa Mishnah, e foi Rabi Yudá que disse que o Soher é como o Shomer Chinam. Se o Soher é como um Shomer Sachar, conforme a nossa Mishnah, temos três tipos de vigias, não quatro. Temos o Shomer Chinam, temos o Shomer Sachar e o Soher, e temos o Shoel. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, fala o sábio, Arba Shomrim, Medineim Shlosha. Temos quatro tipos diferentes de vigias. O inquilino é um outro tipo de vigia, ele paga para usar, etc. Ele é diferente. Mas temos três códigos de leis. Temos o código do Shomer Chinam, o código do Shomer Sachar e do Soher, e o código do Shoel que pegou emprestado. Continua a Gemara. Hauraya de Havakaraya Heivata, Aguda de Narpapa. Tinha um pastor que estava sendo pago para cuidar do rebanho, e estava com o seu rebanho na beirada do rio Papa. Sharik Hadaminaya Benavra de Namaya. Caiu um animal no rio e morreu. Atalekame de Rabba, o pastor veio até Rabba, o patre Rabba isentou o pastor, que é um Shomer Sachar, de pagar pela morte desse animal. Amarmaiavalemeivat falou Rabba, e agora a gente começa a entender melhor qual é a responsabilidade do Shomer Sachar, o que esse pastor poderia ter feito? Ele vigiou de forma normal. O animal escorregou e caiu no rio, não é culpa do Shomer Sachar, não tem que pagar. Hanatar que denatre inche, viramos a página. Falava, o pastor vigiou de forma normal. E ele não tem que pagar por isso. Amar Rabai, falou Rabai para Rabba. Ela meata, ale mata beira de aile inche, achiname de patur. Se o pastor está tomando conta do rebanho, e ele foi para a cidade, na hora que pessoas normais vão para a cidade, e nesse inteirinho o rebanho sofreu algum dano, o pastor não tem que pagar por isso? Porque ele se comportou de forma normal? Amalei. Falava que sim, ele não tem que pagar por isso. Rabba facilita bem a lei do Shomer Sachar. Gana purta vida de gano incha haname de patur. Se o pastor resolveu cochilar na hora que as pessoas cochilam, pessoas normais, não vigias, o pastor resolveu cochilar nessa hora e aconteceu algum rebanho, ele não tem que pagar por isso? Amaleim, falava que sim, ele está isento. Eitve, pergunta a Abai. Eu em onansim, Shomer Sachar patur alem. Esses são os acidentes que o Shomer Sachar está isento. Como que aconteceu com Iov, que estava cuidando dos animais, veio um pelotão do reinado de Shvá, capturou os animais e matou os empregados dele. Então, fala a Braita, nesse caso o Shomer Sachar está isento de pagar, ele não tinha como ter salvado o rebanho de um pelotão, de um exército. E Rabba diz que se o empregado ele cuidou de forma normal, ele não tem que pagar. Não é como a Braita. Amale hata bechazane mata. Fala, o caso da Braita se trata de outro tipo de vigia. Chazane mata é um vigia que foi pago para vigiar à noite uma cidade. E a cidade depende dele, a responsabilidade dele é muito maior. Então, nesse caso, ele tem que vigiar o máximo possível. Já um Shomer Sachar comum, vigia de forma normal, fala Rabba. Vamos ver se a lei fica como Rabba. Ele teve pergunta a Abai uma outra questão para Rabba. Admatai Shomer Sachar Chayav Lishmor. Quanto o Shomer Sachar tem que se esforçar na vigia dele? A Breta traz o passugo da vigia de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu foi pago para vigiar o rebanho de Lavan. Yaakov Avinu fala para Lavan: de dia eu fui consumido pelo seco, pelo calor. À noite eu fui consumido pelo gelo. Então fala a Breta: assim que um vigia pago tem que vigiar com toda a força dele. E Rabba diz que não, é suficiente que ele vigie de forma normal. Fala também, a lei dessa brada se refere àquele vigia que está sendo pago para vigiar uma cidade à noite. E ele tem que se esforçar ao máximo, mas um vigia comum, mesmo que está sendo pago, não tem que vigiar ao máximo. Amar lei, fala bai, ato Yaakov Avinu Hazan matava. Yaakov Avinu era um vigia da cidade? Yaakov Avinu, ele era um vigia do rebanho de Lavan? Faraba de Amar Lavan atrelach netiruta e tirta que Hazan mata. Yaakov Avinu disse a Lavan: eu vigiei o seu rebanho mais do que estava obrigado a vigiar. Eu vigiei o seu rebanho como um vigia a cidade à noite. Isso que Yaakov Avinu quis dizer, mas não que é essa obrigação de um shomer sakhar. Assim fala. Ei, TV, uma outra pergunta. Rue Shaya Rue, Menia Redrou Balair. Um pastor estava sendo pago a vigiar um rebanho. Abandonou o rebanho e foi até a cidade. Vazevetanaf, Barigadanas. Veio um lobo e atacou o rebanho. Vem um leão, atacou o rebanho. Em Umbrim, Iroayashama Yamatsil. Nós não vamos dizer que o pastor tem que pagar por esse rebanho, porque se ele estivesse lá, provavelmente ele teria salvo o rebanho do leão. Nós não vamos dizer isso automaticamente. Vamos avaliar esse pastor. Se a gente avalia que o pastor seria capaz de salvar o rebanho do leão, ele tem que pagar. Se ele não seria capaz, então o fato dele ter abandonado o rebanho não causou nenhum prejuízo ao rebanho. Mesmo que ele estivesse lá, ele não teria como ter salvo o rebanho do leão. My love, qual é o caso dessa breta aparentemente? De Arbi, de Arinch, aparentemente o pastor abandonou o rebanho na hora que as pessoas normalmente vão para a cidade. E conforme Iraba, o pastor tem esse direito. E não tem que pagar por nenhum dano. E a breta diz que sim. Falou, não é esse o caso da breta. De Arbi, Ina, de Lo Arinch. Conforme Iraba, o caso da Braita é que o pastor abandonou o rebanho numa hora que não é normal de ir até a cidade. Então, nesse caso, fala Araba também, o pastor foi negligente, tem que pagar por essa perda do rebanho. Se ele seria capaz de salvar o rebanho do leão, ele tem que pagar. Pelo Yah, Yamai Patur, Tchatub Pshav Esofor Beones Chayav. Mesmo que ele não seria capaz de salvar o rebanho do leão, ele teria que pagar, fala Araba, porque temos uma situação de Tchatub Pshav Esofor Beones. Aplicando ao caso do pastor, o pastor foi negligente, abandonou o rebanho numa hora que não se vai até a cidade normalmente. Então ele foi negligente, ele se obriga a pagar por qualquer coisa que acontece com o rebanho, mesmo um acidente. Então por que a Beda fala que depende se ele é capaz de vigiar, de salvar o rebanho ou não? Fala Araba, de chamar aquela área, vear, o pastor abandonou o rebanho porque ele escutou o barulho do leão. Não foi uma negligência o fato de ele ter abandonado o rebanho? Ele não teve escolha? Por isso depende se ele seria capaz de salvar ou não. Yachon, dinoto, maiavalemema. Se se trata de um pastor medroso, abandonou o rebanho, significa que não é capaz de espantar um leão? Senão ele não teria fugido. Então, quem te avalia se ele seria capaz de espantar o leão ou não? Maiavalemema, se se trata de um ladrão, de um pastor medroso, o que ele poderia ter feito? É óbvio que ele está isento de pagar. Fala Araba, esse pastor sozinho não seria capaz de espantar o leão, mas ele deveria ter chamado outros pastores que estavam lá na região, e eles iam vir com os paus para espantar o leão. Então, se isso seria possível, e o pastor não fez isso, ele foi negligente, e tem que pagar pela perda do rebanho. Se não, se não tinha essa escolha, então ele não tem que pagar nada. Pergunta vai para Araba. Então, por que essa breda se refere ao Shomer Sakhar? Mesmo que se tratasse de um pastor não pago, ele teria que pagar pelo rebanho. Foi uma negligência de Amar e de Amar. Shomer Hinam Shalom Lekadem Berim Makot. Porque o próprio Araba disse essa lei, que um vigia não pago, que ele poderia ter espantado o leão chamando outras pessoas que iam vir armados. Ele não fez isso. Ele foi negligente. Tem que pagar. Fala Araba o seguinte: Shomer Hinam Bechinam, Shomer Sakhar Bechinam. Um vigia, como no caso da Braita, pago, ele tem mais responsabilidade do que um vigia não pago. Então, se ele consegue chamar outros pastores e falar, ah, eu vou pagar vocês, venham espantar o leão, ele não fez isso, ele tem que pagar pela perda do rebanho. Um shomer tzahar que está sendo pago tem que pagar a outros pastores virem salvar o rebanho, espantar o leão. Se ele não fez isso, ele tem que pagar. Já um shomer chinam que não está sendo pago, ele não tem a obrigação de tirar dinheiro do bolso para contratar pastores para virem espantar o leão para salvar o rebanho, se ele próprio não está sendo pago. Assim falará, por isso que a Breta quis dizer. Por isso a Breta menciona a lei do pastor pago. Veat Kama, pergunta a Gmará, quanto um shomer tzahar tem que pagar para contratar pastores para virem espantar o leão? Ad kedetme, até o valor do rebanho. Veihamatzina veshomer tzahar shechayav beonase. Pergunta a Gmará, se o shomer tzahar tem que pagar para salvar esse rebanho do leão, se ele vê que ele é responsável por essa situação, mesmo que seja de um acidente que o leão veio, ele é responsável por essa situação, ele tem que pagar do bolso dele, perder dinheiro para salvar o rebanho. Senão ele tem que pagar pela perda do rebanho. Onde é que já se viu que o shomer tzahar tem que pagar por acidentes? Ele não tem que pagar por acidentes? O shomer tzahar, ele vai pagar, mas depois vai cobrar do dono do rebanho. Então, é um empréstimo. O shomer tzahar pagou, mas o dono do rebanho deve a ele isso. Então, se o shomer tzahar não contratou os outros pastores e poderia ter contratado, ele tem que pagar pela perda do rebanho. Amale Rafa Paleabai, pergunta Rafa Abrabai. Yahi Mayane Leimina. Se o shomer tzahar pode pagar para os pastores o valor do rebanho para salvar o rebanho, e o dono do rebanho vai perder esse valor, então qual foi o lucro do dono do rebanho? Ele não perdeu o rebanho, mas perdeu o dinheiro. Com esse dinheiro ele poderia ter comprado um rebanho novo. Então para que o shomer tzahar tem essa dor de cabeça de contratar outros pastores para salvar esse rebanho, mesmo que ele tenha que pagar o mesmo valor do que o rebanho? O que isso adianta ao dono do rebanho? Deixa o shomer tzahar abandonar o rebanho, deixa para o leão, o dono do rebanho não perde o valor do rebanho e compra outro rebanho. Para mirar nafka mina lekusha de hayuta, é sim a obrigação do shomer tzahar ir contratar outros pastores, porque esse rebanho está acostumado ao dono, está acostumado aos empregados do dono, aqueles que amarram, aqueles que alimentam, e já estão domados. Então, é melhor para o dono do rebanho manter esse rebanho, mesmo que ele tenha que pagar o mesmo valor. E na meretir reteta, ou que o dono do rebanho não tenha esforço de ter que comprar um rebanho novo, por isso é uma obrigação do shomer tzahar poupar o dono do rebanho, contratar outros pastores para espantarem o leão. Rav Chisa e Rav Baravuna discutem com Rabba. Rabba disse que um vigia pago tem que vigiar uma vigia normal, shmirah pruta, é suficiente. Rav Chisa e Rav Baravuna dizem mais. O dono, a pessoa que contratou o vigia, pode dizer, por isso eu te paguei. Para você me vigiar, uma vigia melhor, uma vigia especial. Você não vigiou, tem que pagar. Então, aparentemente, a lei é como Rav Chisa e Rav Baravuna, que um shomer tzahar tem que pagar por qualquer coisa, a não ser que seja um acidente completo, que ele não tinha como ter evitado isso. Com o shomer barada sibolá, hava kameaber chayuta gala denadas. Barada, o carregador, ele foi pago para cuidar de animais e estava passando os animais na ponte do rio Nadas. Um animal empurrou o outro para fora da ponte, o animal caiu no rio e morreu. Até de kamei de Rav Papa, o vigia veio até Rav Papa, Haive e Rav Papa obrigou ele a pagar. Amalei mai havale le meiva. Falou o vigia, o que eu poderia ter feito? Fiz de forma normal, passar os animais na ponte, que culpa eu tenho? Amalei bai lahlavur echada echada. Falou, Papa, você é um vigia pago? Você tem que vigiar uma vigia especial? Devia ter passado um animal de cada vez na ponte, para que um animal não empurre o outro. Então Rav Papa vai com Rav Chisa e Rav Baravuna, que diz que o vigia pago tem que vigiar uma vigia especial. Falou o vigia para a Papa, você conhece alguém que faz isso? Passa um animal de cada vez na ponte? Ninguém faz isso. Por que eu, como vigia, tenho que fazer? Falou a Papa, Outros vigias já reclamaram isso para mim? Isso não adiantou. A lei é que o vigia paga ou tem que pagar? Por qualquer dano, a não ser que seja um acidente completo. Ele teria como ter evitado essa morte do animal, ele tem que pagar. Aivo Afkit Kitna Beirunia. Aivo, dono do linho, ele pediu um favor para Arunia vigiar. É um Shomer Hina. Azar Shavu, Sham Teminei. Veio Shavu, um ladrão, e roubou o linho. Nesofu Karaganav, e foi descoberto que foi Shavu que roubou. Atale Kamederav Nachman, Haive. Veio Urunia, o Shomer Hinam, que estava fazendo um favor de vigiar para Rav Nachman, e Rav Nachman obrigou ele a pagar o valor do linho ao dono. O motivo de Rav Nachman é mesmo que o vigia não paga, ele não é responsável por roubo, se não foi negligência dele, e não foi, aparentemente não se trata de uma negligência aqui. Mesmo se Rav Nachman disse que o vigia tem a obrigação de pagar o valor do linho ao dono, porque ele não vai perder dinheiro com isso. O ladrão já foi descoberto, então que ele acuse esse ladrão no tribunal e vai receber o linho de volta. Pergunta na lei uma pliga de Ravuna Baravi. Será que Rav Nachman discute com Ravuna Baravi? Deixará Ravuna Baravi, porque Ravuna Baravi ele mandou dizer: Negneva beones beacharkach ukara ganav. O animal foi roubado acidentalmente, ou seja, veio um ladrão armado e roubou do vigia. E se sabe quem é o ladrão? Im shomer chinamu ratza nishba ratza osei modin. Se esse vigia é um shomer chinam, então ele tem duas possibilidades. Ele pode jurar que ele não foi negligente e não tem que pagar nada, ele sai de cena, e que o dono do animal vai reclamar com o ladrão, acusar o ladrão no tribunal. O vigia pode dizer que ele vai pagar o valor do animal ao dono, e ele que vai acusar esse ladrão no tribunal. Im shomer sachar osei modin veino nishba. Se você é um shomer sachar, um vigia pago, então ele tem a obrigação de pagar o valor do animal ao dono, depois ir acusar o ladrão no tribunal. Mesmo que se trata de um acidente, ones, veio um ladrão armado e roubou esse animal do vigia, do shomer sachar. Mesmo assim, uma vez que o vigia não vai perder dinheiro com isso, ele pagando o valor do animal, ele pode acusar o ladrão no tribunal e recuperar o valor. Então é isso que ele tem que fazer, pagar e acusar o ladrão. Então, para emitir Rav Nachman discute com Ravuna Baravi, porque Rav Nachman diz essa lei com relação ao Shomer Hinam. E Ravuna Baravi diz que não, no caso do Shomer Hinam, ele não tem que pagar o valor e acusar o ladrão. Ele pode também jurar que não foi negligente e sair de cena. E Rav Nachman disse que a Runia, o vigia, ele tem que pagar o valor do linho e depois ir acusar o ladrão. Então, temos um debate aqui, falava que não. Amarava Hatam Gavre de Parmuska Avu Kaime de Iramakala Avu Atio Matzlen. Nesse caso do linho, Runia, o vigia, ele foi negligente. Porque na hora que veio o ladrão armado e roubou o linho dele, tinha policiais lá. Runia poderia ter chamado os policiais e os policiais teriam capturado esse ladrão. Ele não fez isso. Ele foi negligente. Sendo assim, um Shomer Hinam que foi negligente foi pochea, ele tem que pagar por esse linho e ele pode acusar o ladrão no tribunal. Isso foi daqui, agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos terminar o capítulo, vamos ver como é que se avalia se uma situação é um acidente ou não. Vamos ver se a pessoa que contrata o vigia pode combinar termos diferentes do que a lei da Torá, entre ele e o vigia. Vamos ver, começar um novo capítulo que vai começar com as leis do Shoel, a pessoa que pegou emprestado algo, quais são os direitos e os deveres dele. Vale a pena perder também, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.